Dizia eu, boa noite a todos. Vou verificar as presenças, portanto está tudo, não é? São os 9. Ok. Mais uma vez, vamos dar início a uma assembleia onde não há presença do público devido ao Covid-19, portanto as regras estão a ser cumpridas. Vai haver, desta vez, houve um pedido de intervenção por parte do público que me chegou via e-mail aos serviços da Junta. Esse pedido vai ser analisado na altura da ordem de trabalhos, respeitando a parte do público. Então vamos entrar propriamente na ordem de trabalhos. Antes do período normal da ordem de trabalhos, vamos começar por ler, discutir e analisar a ata da Assembleia anterior, de setembro. Passar a palavra à Sílvia.
Ata número 15. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2020, pelas 21 horas, no auditório da Junta de Freguesia do Arrabal, teve lugar a 15ª reunião da Assembleia de Freguesia. Essa foi liderada pelo Presidente da Assembleia da Sessão, Jorge Bernardino, que, após saudar todos os presentes, relembrou que, devido à situação epidemiológica no país, continua suspensa a presença de público. Informou que a Lei nº 28/2020, de 28 de julho, incumbe que o público tenha acesso à intervenção na reunião da Assembleia de Freguesia e, assim, dando cumprimento a esta lei, foi publicado junto com a convocatória desta sessão uma informação sobre os novos procedimentos no sentido de não limitar o direito ao acesso dos cidadãos da freguesia às reuniões da Assembleia. Assim, os interessados poderão exercer o seu direito de comunicar as suas perguntas, dúvidas ou reclamações através do e-mail ou entregar por escrito na Secretaria da Junta de Freguesia até às 17h30 do presente dia as suas questões. Estas serão apresentadas pelo Presidente da Mesa da Assembleia da Freguesia e respondidas pela Presidente da Junta ou por outro membro que esta designar na sessão ordinária. Como esta alteração de procedimento não teve a participação do público, não existe qualquer manifestação, assim sendo, não haverá intervenção por parte do público nesta sessão ordinária. O Presidente Jorge Bernardino também informou que esta sessão será publicada em suporte áudio no site da Freguesia do Arrabal e que este facto obriga que seja alterado o regimento da Assembleia de Freguesia para poderem ser publicadas as gravações áudio das Assembleias. Este assunto será discutido na presente sessão no ponto 1 da Ordem de Trabalhos. Dando início aos trabalhos, passou a palavra à Primeira Secretária, Silvia Santos, para a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, Abel Santos solicitou esclarecimento sobre um ponto escrito e que, depois de realizada a sua correção, a ata foi proposta à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. A Presidente do Executivo, Helena Brites, informou que a visita de um grupo de turistas prevista à freguesia foi cancelada devido aos casos existentes de Covid-19 na altura e tendo também como pressuposto ter sido esta a causa de cancelamento de outros eventos, tais como as festas das padroeiras da nossa freguesia. De seguida, Helena Brites procedeu à apresentação do relatório de atividades referentes ao terceiro trimestre, período compreendido entre os dias 25 de maio e 28 de setembro de 2020. Com a enunciação de todas as atividades executadas, que se dividiram pelas seguintes áreas: atividade de representação do município e na freguesia, cultura e associativismo, educação, ação social, proteção civil, recursos humanos, saúde, obras públicas e particulares, desporto, espaços verdes, divulgação, comunicação social e outras atividades. O Presidente da Assembleia de Freguesia passou a apresentação e início da ordem de trabalhos. Ponto 1. Análise, discussão e votação de alteração ao regimento da Assembleia de Freguesia de acordo com a legislação em vigor. O Presidente da Assembleia informa que a alteração proposta é no artigo 31, no ponto 1 do regimento, onde se pretende acrescentar o seguinte: após a leitura e aprovação da ata, será publicada em formato digital da mesma, bem como a gravação áudio da respectiva Assembleia, no sítio eletrónico da autarquia. Mais informa que esta alteração se deve a uma obrigatoriedade da Lei 28/20, de 28 de julho, que altera o ponto 2 do artigo 3, que passou a ter a seguinte redação: as reuniões de realização pública obrigatória devem ser objeto de gravação e colocação no site eletrónico da autarquia, podendo ainda ser transmitidas em direto pela internet ou outro canal de comunicação que assegure a sua publicidade, se a autarquia dispuser de meios para o efeito. A Presidente do Executivo, Helena Brites, reforça que esta medida visa o cumprimento da lei e a possibilidade do público ter conhecimento dos conteúdos da Assembleia e também dar resposta às suas questões. Outra modalidade seria a transmissão em direto às Assembleias, o que ainda não é, de momento, financeiramente possível a sua realização. Abel Santos solicita esclarecimento sobre a proteção de dados relativamente à participação do público, se foi devidamente equacionada. O Presidente da Assembleia esclareceu que a proteção de dados foi devidamente considerada, pois os interessados, ao colocar as suas questões, deverão fazê-lo por e-mail e necessitam de colocar o nome completo, número de identificação civil, contacto telefónico e informar que autorizam a utilização dos seus dados pela Assembleia de Freguesia. Proposto o ponto 1 à votação, este foi aprovado por unanimidade. Ponto 2. Análise, discussão e votação da alteração do regulamento do cemitério. O Presidente da Assembleia, Jorge Bernardino, informou que o regulamento do cemitério foi disponibilizado a todos os elementos da Assembleia. Porém, solicitou ao Executivo para fazer uma breve explicação sobre as alterações do regulamento. A Presidente Helena Brites explica que a alteração é do artigo 7º, na página 4, relativamente ao horário do funcionamento, que não estava atualizado e está distinta em dois horários, de verão e de inverno. No horário de verão, a abertura do cemitério é das 8 e encerramento às 9h30 da noite. Quanto ao horário de inverno, conta com a abertura às 8 horas e encerramento às 17. A outra alteração do regulamento está relacionada com o procedimento a adotar relativamente à cremação e às cinzas. Existiam algumas práticas que não estavam devidamente organizadas, tais como famílias que colocavam as cinzas diretamente no cemitério, outros que levantavam as pedras das campas e deixavam as cinzas. Práticas que a Junta de Freguesia não tinha qualquer informação sobre estas situações. Sendo a gestão do cemitério da competência da Junta de Freguesia, e por forma que o registro de óbitos seja realizado de forma ordenada, sugere o Executivo a alteração do procedimento no artigo 39. Comunicação da cremação. Sempre que os familiares pretendam colocar as cinzas no cemitério da Rebelo, deverão comunicar 24 horas de antecedência à Junta de Freguesia esta intenção, identificando o local, a sepultura, gavetão ou jazigo, a data e hora em que pretendem fazê-lo, a fim da Junta garantir a presença do coveiro durante o acompanhamento do ato. Esta alteração é importante que fique escrito para comunicar à população e ficar claro que são os procedimentos a realizar em caso de cremação, visto que esta prática é cada vez mais habitual. Abel Santos questiona sobre o custo para este serviço. Helena Brites informa que na Assembleia do mês de dezembro, quando a revisão das taxas e licenças, irá ser apresentado um valor para este serviço, mas na presente data e até o final deste ano não existe qualquer custo associado. Ana Paula Vieira salienta que, na sua opinião, o valor que será cobrado terá que ser diferente da modalidade existente, porque são funerais diferentes e os meios necessários também menos dispendiosos. A Presidente do Executivo, Helena Brites, informa que irá analisar a legislação e os preços praticados em Leiria e depois irá apresentar os valores mais justos para taxar cada modalidade. Proposto o ponto número 2, a votação, este foi aprovado por unanimidade. Ponto 3. Outros assuntos de interesse para a freguesia. Graciete Costa questiona se a situação dos poços na Parracheira já se encontra resolvida. Helena Brites informa que José Carlos é que tomou conta da ocorrência e não consegue dar informação sobre esse assunto, ficando o compromisso de se inteirar da situação e informar pessoalmente a Graciete. Graciete também solicita a colocação de mais um ecoponto junto à Escola da Várzea, onde, na sua opinião, os estetos não são os suficientes, porque é normal a acumulação no local de muitos resíduos no chão. Presidente do Executivo, Helena Brites, informa que irá amanhã haver uma reunião com o Valor de Lixo às 15h30, por causa da colocação do ecoponto na Rua do Canado, e irá expor esta situação na reunião. Mais saliente que a colocação dos ecopontos tem critérios próprios, um deles o distanciamento entre os vários pontos de recolha, o número de focos abrangidos, entre outros critérios. Também informa que passará no local a fim de avaliar a situação existente. Tomou a palavra Abel Santos, em representação de um morador da Martim Laula, preocupado com a má sinalização dos limites de velocidade existente na rotunda da Martinela, a má colocação dos caixotes de lixo junto à rotunda e o passeio que não se encontra com o devido rampeamento, tornando difícil a sua subida por carrinhos de bebê por terem a berma alta. Esclarece Helena Brites que os novos passeios foram feitos com acompanhamento ao pormenor pelo Sr. Joaquim Brites e do técnico da Câmara para estarem adaptados a pessoas portadoras de deficiência e que os rampeamentos são feitos a quando a passeio e na finalização do passeio. O passeio tem todo o lacil normal, enquanto vai na descida, não tem qualquer rebaixo e no fundo da ladeira é que tem o rampeamento para as saídas, tanto para os carrinhos de bebê como para as cadeiras de rodas. Compromete-se o Executivo a passar no local e verificar em loco a situação, assim como a sinalização existente no local. Helena Brites salienta que a sinalização de redução de velocidade não é respeitada e apenas a existência de lombas na estrada consegue efetivamente essa redução. O Executivo reconhece a situação e tentará estudar uma solução para a sua solução. Abel Santos também questiona se o Executivo tem conhecimento da obra que está em execução junto da estrada, mais abaixo da farmácia, pois não viu nenhuma placa de identificação da licença de obras no local. A Presidente do Executivo, Helena Brites, informa que a construção possui a devida licença e que um casal foi à Junta solicitando autorização para a ocupação da via. Tomou a palavra Jorge Ferreira, que após cumprimentar todos os presentes, solicitou ao Executivo que se confirme se estão previstas a colocação de dois espelhos, um à saída da Rua da Ratoa e outro junto à Pastelaria da Várzea, pois os existentes encontram-se danificados. Helena Brites tomou nota do pedido e que solicitará ao Sr. Vítor para recolocar os espelhos ainda no decorrer desta semana. Tomou novamente a palavra Abel Santos, dando conta do falecimento do Sr. Vítor Madaleno num acidente na Nacional 103, solicitando que as entidades competentes sejam alertadas e tomadas medidas a tornar o troço da freguesia do Arrabal mais seguro. Helena Brites informa que já foram tomadas várias diligências junto às infraestruturas de Portugal por forma a serem colocados semáforos. O Executivo compromete-se a voltar a falar com o Presidente da Câmara sobre este assunto, porque o único troço que não possui semáforos é o da freguesia do Arrabal. A Presidente do Executivo apresenta um novo projeto da freguesia, que é a criação de um jornal. Este projeto é apoiado por verbas que provêm do município para a Junta e solicitou apoio da Casa do Povo para que estes apoios possam ser entregues a esta associação, a fim de evitar a cobrança de impostos e outras penalizações. O recibo será emitido à Junta de Freguesia. Neste momento, o Executivo tem o Sr. André Caponês a tratar do assunto e encontra-se à espera de um parceiro das entidades competentes para saber se o perfil da entidade que poderá organizar e publicar o jornal. Caso a Casa de Povo não reúna essas condições, estendo o convite ao Rancho a fim de assegurar a situação. Nada havendo mais a tratar e elaborada apresentada, que depois lida, foi aprovada por unanimidade dos presentes.
Ok, vamos ver. Então, terminada a leitura da ata, vou colocar a discussão. Alguém tem alguma coisa a dizer da ata? Então vou colocar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Há uma abstenção, Sílvia, porque faltou à reunião, colega. Portanto, 8 votos a favor e uma abstenção, ok? Portanto, tens que retirar aí por unanimidade. Então, vamos passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, informação das atividades do quarto trimestre de 2020. Vou passar a palavra ao Executivo.
Boa noite a todos. Obrigada pela vossa presença. Desejo que se encontrem bem, de saúde, e que tenham vivido com a resiliência possível estes últimos meses difíceis das nossas vidas e da nossa freguesia, do nosso concelho, do país e de muitos outros países. Votos de boas festas antecipados. Vou tentar ser um pouco mais breve, porque a Assembleia de hoje é naturalmente mais longa, porque temos a questão relacionada com a apresentação do orçamento. E passamos então a enunciar as atividades desde o dia 29, que foi a última Assembleia, até ao dia de hoje, que é o dia 15 de dezembro. Relativamente às atividades ao nível da representação, que se dividem sempre pelo município e pela freguesia, portanto foram finalizados todos os procedimentos relativos às transferências das competências que a Junta irá assumir novas para o ano 2021, portanto duas delas que vão ser aprovadas na Assembleia de hoje, esperamos que assim o sejam, e portanto este processo teve a sua finalização. Também participámos nas Assembleias Municipais de Dezembro, houve uma ordinária e outra extraordinária, foram na sexta-feira e na segunda-feira passadas, onde esteve também o João César, que é um dos membros suplentes que teve nestas duas Assembleias. E portanto tivemos também várias reuniões, porque foi o trimestre de organização do orçamento da Junta, e isso implica naturalmente o pedido de várias reuniões com a Câmara Municipal de Leiria, nomeadamente com o Sr. Presidente, mas tivemos também com ele outras reuniões relacionadas com interesses relativos ao nosso associativismo. No que diz respeito às atividades de representação da freguesia em termos culturais, como sabemos, têm sido extremamente reduzidas ou inexistentes, ainda assim tivemos uma atuação do Rancho Folclórico do Freixial no Teatro Miguel Franco, no âmbito de uma iniciativa do município que foi Tocar a Tradição, concerto esse que eu estive presente e acompanhei. Ao nível da freguesia, fui convidada também para estar presente na visita de obras de requalificação que estão a acontecer em duas das nossas sedes associativas, uma delas do Grupo Desportivo e Recreativo do São Bento, que tem um novo presidente, e outra delas da Filarmónica do Souto Sico, que também se encontra em fase de remodelação da sua sede. Relativamente a questões, digamos assim, de protocolo, a Junta de Freguesia hasteou as bandeiras em dois dias, portanto o dia 5 de outubro na implantação da República e no dia 1 de dezembro a restauração da Independência. Relativamente a iniciativas que estamos a organizar relativamente no âmbito das atividades de espírito natalício, portanto têm vindo a público nas nossas redes sociais, e são essencialmente três. Portanto, é a campanha de postais de Natal, que temos vindo a fazer todos os anos, mas que este ano tem uma filosofia diferente, uma vez que, tendo em conta o ano que é, lançámos este desafio de uma forma mais abrangente, para além dos estabelecimentos de educação, também aos dois lares da nossa freguesia, ao Recanto e ao Lar Social, e às instituições. Portanto, temos neste momento cerca de 1000 postais, ou à volta disso, portanto a Junta de Freguesia irá fazer os outros 1000, para que possam assim chegar às cerca de 2000 famílias da nossa freguesia. Os cabazes de Natal é uma outra iniciativa que estamos a fazer, uma parte em parceria com o município e outra por iniciativa própria, juntamente com o apoio que tivemos das empresas lançando o desafio para a atribuição de alguns apoios, conseguimos angariar um montante total de 620 euros por parte de donativos de empresas, e portanto vamos proceder à entrega destes cabazes ao longo desta semana que vem e no sábado à tarde também, dia 19. E só de uma forma muito simbólica colocámos alguma iluminação de Natal. Relativamente ainda ao espírito natalício, como sabem, o município de Leiria tem um comboio que tem passado não só no município, mas em algumas freguesias, onde foram convidadas também as nossas filarmónicas a ir para outras freguesias, e portanto entendemos por bem que faria todo o sentido as nossas duas filarmónicas passarem também na nossa freguesia. E portanto fizemos aqui uma inversão do conceito, solicitámos a requisição do comboio ao município, e portanto no dia 24 já está definido o dia, na véspera de Natal, na manhã do dia 24, entre as 10 e o meio-dia, o comboio irá passar pela freguesia com os músicos das nossas duas filarmónicas, obviamente de uma forma contida em termos de números no âmbito das ações preventivas da pandemia Covid-19, e oportunamente será divulgado o itinerário do respectivo percurso. Em termos da ação social, portanto, divulgámos também um fundo municipal que foi criado pelo município de Leiria relativamente a famílias carenciadas. Tivemos um ou outro pedido, penso que foram dois pedidos para este fundo municipal de emergência, e de uma forma simbólica também, um pouco para dar apenas um aconchego emocional, digamos assim, pela primeira vez a Junta de Freguesia também solicitou a confecção de bolinhos, que foi entregar simbolicamente a todas as crianças da freguesia e a todos os idosos dos lares no dia do bolinho, uma vez que ele não se pôde cumprir com a habitual tradição. Colaborámos também no apoio que fazemos todos os anos no peditório da luta contra o cancro, e estes foram os assuntos relativamente à ação social. Relativamente à saúde e ambiente, as questões tiveram e voltaram a estar muito relacionadas com a pandemia Covid-19. Voltámos a intensificar algum tipo de suportes gráficos de comunicação para voltar a alertar, sobretudo na renovação do novo estado de emergência. Fomos publicando e divulgando sempre também não só os números cumulativos desde o início da pandemia, que neste momento são 42, mas também os novos números que iam surgindo semana a semana ou desde a última divulgação. E tivemos aqui também uma ação mais direcionada para o cemitério no âmbito da comemoração do Dia de Finados e Dia de Todos os Santos, que é uma altura em que as famílias visitam muito os entes falecidos, e fizemos aqui o plano de contingência que divulgámos e desenvolvemos aqui uma série de ações para que as pessoas pudessem visitar em segurança os seus entes queridos. Estamos a colaborar também com os SEMAs de Leiria, já há alguns meses, noutras campanhas, mas neste último trimestre foi sobre uma campanha que eles estão a fazer, que basicamente, se as pessoas consiste na adesão à fatura eletrónica ou ao débito direto, não tem que ser às duas, e os SEMAs dão 5€ a uma IPSS. Obviamente que as pessoas da freguesia têm mais valias em escolher a nossa IPSS, não é? E portanto isto é uma ação simbólica para quem possa ou não tenha ainda aderido ao débito direto e à fatura eletrónica até ao final do mês de janeiro. Se o fizer, os SEMAs dão 5€ para uma IPSS que estão numa plataforma onde é possível as pessoas escolherem a IPSS que quiserem. No que diz respeito ainda ao Covid, portanto estão aqui mais alguns suportes gráficos novos que fizemos. Aquele veio do município e nós caracterizámos e adaptámos à freguesia. Nos slogans relativamente às máscaras, deixámos de fazer apenas apelo ao uso das máscaras e criámos alguns suportes gráficos isolados com algumas frases apelativas também, e voltámos a reforçar as questões da higienização e desinfecção dos espaços. Obras públicas e particulares, vamos passar esta fase. Portanto, este trimestre foi dedicado ao acompanhamento das obras que estão em curso, que são grandes obras. Portanto, é o passeio da 544 na extensão Lagoa-Lagoinha, passeio, drenagem de águas pluviais e também infraestruturas de telecomunicações. Tudo isto, obviamente, com as questões relacionadas com a cedência de propriedade necessária para o domínio público. Está a correr bem esta obra e está em curso. O Centro de Artes, portanto, é outra obra que tem também envolvido a nossa atenção de forma particular. Todas as semanas se desloca uma vistoria que vem por parte da Câmara Municipal, que tem sido acompanhada, e é outra grande obra que está a acontecer. Relativamente ao plano de pavimentações 2020-2021, foram já divulgadas também as ruas que vão ser intervencionadas, portanto no Arrabal, a Rua do Sobreirinho, das Mourinheiras na Lagoa, Rua da Fonte no Casal dos Ferreiros, Rua de Roma no Casal dos Ferreiros com ligação à Freguesia de Santa Catarina, a Rua do Arenal na Várzea, já agora aproveito para passar cá para baixo porque tem mais relação com a última, e a respectiva ligação, ela veio depois porque não estava inicialmente prevista, mas depois conseguiu-se negociar a ligação à Freguesia de Santa Catarina, portanto todo o Vale Maior, não só até à Rua do Arenal, que termina ali junto à casa do Hélder, para quem conhece, mas depois a ligação a Santa Catarina também vai ser feita pelo lado do Vale Maior. A travessa da Rua da Fonte na Martinela e a Rua do Canto também na Martinela. Portanto, este plano de pavimentações vai para terreno agora em abril, junho de 2020. Também tivemos o acompanhamento aqui das obras da Junta de Freguesia, portanto temos já duas fases concluídas. Esta que estão ali a ver é relativamente ao interior do nosso centro de saúde, está neste momento assim. Foi possível criar um novo espaço, que é aquele que está do lado direito, ali na terceira fotografia de cima, que é uma copa para o pessoal de saúde, e todo o outro espaço foi reformulado e em termos de equipamentos, equipado, requalificado, ar-condicionado, etc. Isto do lado do centro de saúde. Do lado da junta, portanto, há também toda a parte de remodelação interna dos serviços administrativos, e falta ainda agora a terceira e última fase, que é aqui por cima de nós, do auditório da junta, portanto, esta fase que irá ser só terminada no ano 2021. No que diz respeito a outro tipo de ações, ainda relativamente às obras públicas, acompanhámos também finalmente a finalização dos trabalhos relativos ao saneamento da 113 na extensão da Parracheira e dos Cardosos, e também as obras que já estão em curso no Parque da Charnequinha, aqui no Sousa Sico. Relativamente aqui a algumas previsões já de planificação para o ano 2021, estamos a tentar negociar também a possibilidade do alargamento da via na rua Nossa Senhora da Conceição, portanto que é no Freixial, irá envolver 3 edifícios e portanto tivemos a articular com esses proprietários para que isto possa vir a ser efetivado no futuro. E pronto, como sempre, a emissão de nossos pareceres para os licenciamentos das obras particulares, que são muitas ultimamente, e ainda bem, e também na Martinel uma pequena obra. O pavilhão teve aqui também uma importância grande, porque a parte do futsal iniciou a temporada dos seus campeonatos e portanto foi necessário, à semelhança do que tínhamos feito com os clubes da casa, digamos assim, da terra, na abertura do espaço da época desportiva para a abertura dos treinos, tivemos que o fazer agora para a abertura dos jogos, com todas as equipas que vieram de fora jogar com o São Bento. Os outros programas foram sendo reformulados de acordo com aquilo que a pandemia ia permitindo ou não. E, portanto, neste trimestre retomou-se o início do programa Freguesia Ativa, depois voltou a cancelar-se novamente. Tivemos aqui também atividade física durante os períodos de verão, que depois ainda se prolongaram para o mês de setembro, mas, entretanto, como tudo isto piorou, portanto, retirámos todo este tipo de atividade física e, neste momento, o que está a funcionar é apenas o pavilhão em termos de treinos de basquete e treinos e jogos de futsal. Ainda respeitando a este aspecto, é aquilo que estava a referir, portanto o acolhimento das equipas de fora, a explicação sempre do plano de contingência, tem-me acompanhado sempre os presidentes do clube, tenho estado eu e também a diretora técnica, que é a Vera Lopes. Os espaços verdes, limpeza e manutenção, coloquei ali aquela fotografia porque o centro de saúde que está temporariamente, como sabem, na Martinela, tem sido também feita a manutenção desse espaço pela Junta de Freguesia e portanto podemos passar à frente. No que diz respeito à divulgação, a grande notícia que tivemos nova, para além de todas aquelas que são mantidas já nos outros trimestres, foi o lançamento da primeira edição do Notícias do Arrabal. Portanto, foi um sucesso. Esta equipa está de parabéns. Esperamos que este projeto possa continuar de pé e que possa ser uma mais-valia para fazer chegar a informação da freguesia a um número cada vez maior de pessoas. Isto é aquilo que já fazemos, portanto, a atualização da página do Facebook, da agenda da freguesia, os placares e os expositores que estão espalhados pelos diversos lugares. E em termos de outras atividades, tivemos aqui um miminho de reconhecimento das senhoras professoras do Arrabal pela colocação dos projetores de vídeo nas suas salas que não estavam ainda munidas deste material. Tivemos também o início dos trabalhos de preparação relativamente às eleições presidenciais, que já sabemos que vão ser no dia 24 de janeiro. Isto requer aqui algumas alterações por causa da pandemia. Vamos mudar de espaço, não vai ser aqui no auditório. Solicitámos, e já temos a informação que foi deferida, o pedido do Salão Paroquial do Arrabal, que é aquele que, na nossa entender, reúne mais condições, porque permite entrar por um lado e sair pelo outro sem as pessoas cruzarem. Tivemos aqui também algumas questões levantadas com condições meteorológicas adversas, que não foram assim significativas, mas sempre que existiu este tipo de alerta por parte da Proteção Civil, fizemos questão de o partilhar com a população. E, portanto, houve várias falhas no decorrer destas pequenas tempestades, digamos assim. Houve várias falhas de luminárias, de algumas fases que temporariamente ficaram inativas e, portanto, foi necessária aqui uma articulação com a EDP. Este slide vem no seguimento do pedido ou daquilo que foi falado na última Assembleia, nomeadamente com a morte de uma das pessoas da nossa freguesia ali na Martinela, portanto, junto ao café, não é? Em que a Junta de Freguesia já tinha solicitado várias vezes medidas de acalmia, nomeadamente a colocação de semáforos, tanto para aquela zona da Martinela como depois para o lugar dos Cardosos. Portanto, voltámos a pedir este reforço. No seguimento do pedido desta reunião e destas diligências, não sei se já repararam que já foram colocadas aquelas bandas brancas mais juntinhas que permitem, de alguma forma, a redução da velocidade ali na Martinela, portanto, logo a seguir à placa do padrão, no limite de freguesia do padrão com Martinela, estão já essas bandas sonoras. Pronto, e vamos continuar a desenvolver diligências no sentido de ser possível a colocação de semáforos. Vamos parar por aqui o relatório de atividades, que terá uma segunda parte relacionada com as ações que estiveram desenvolvidas no âmbito da preparação do Orçamento 2021, mas vamos aproveitar para fazer a apresentação dessas explicações no que diz respeito ao Orçamento, nos pontos 1 e 2 da nossa Ordem de Trabalhos, e depois será o Luís, enquanto também secretário e técnico especializado nessa área, que irá fazer hoje a explicação do Orçamento.
Ok, obrigado. Ok. Então, terminada a informação sobre as atividades do quarto trimestre, vou abrir aqui um ponto com algum pedido de esclarecimento dos membros da Assembleia sobre o que acabaram de ouvir. Quem quer? Então, vamos entrar aqui no ponto reservado ao público. Como sabem, o público agora tem uma forma de nos enviar os pedidos via e-mail, fazer chegar ao e-mail da Junta. Desta vez chegou-nos uma exposição de um assunto de um cidadão da Freguesia do Arrabal, que pede para expor um assunto sobre a Casa do Povo, que tem a ver com uma entidade que é da Freguesia, e que também põe em causa aqui o tratamento que teve por parte do seu presidente. Temos a sorte de o seu presidente ser um elemento da Assembleia, portanto poderemos depois dar-lhe a palavra para ouvir a outra versão dos factos. Então eu vou passar a ler. Isto foi um mail enviado dia 14 de dezembro, ontem. O assunto é Assembleia de Freguesia, de 15 de 12 de 2020, exposição de assunto sobre a Casa do Povo. A pessoa é o Sr. Afonso Santos, Afonso Pereira Marcelino Santos, diz aqui o número de cartão de cidadão, 13356347 e o contacto 919849410. Então diz ele, no mail, ao cuidado do Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Jorge Bernardino, excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia do Arrabal. Venho por este meio expor um assunto que acho relevante e que deve ser do conhecimento desta Assembleia e do público. Seguindo as atuais procedimentos para exposição de assuntos pelo público, envio em anexo a carta assinada digitalmente que peço que seja lida na próxima sessão da Assembleia em 15 de 12 de 2020. Estou disponível para prestar qualquer esclarecimento que a Assembleia julgue necessário. Peço desculpa pela dimensão da carta, mas para a situação ser claramente apresentada, tive de apresentar de forma mais detalhada. Autorizo que os meus dados acima indicados sejam apenas usados pela Assembleia de Freguesia para tratamento administrativo. Cumprimentos, boas festas. E então vou passar agora a ler aqui a exposição, bem em anexo. Digo-vos já que é um pouco extensa, vão ter que ter um bocado de paciência, mas pronto. Então, é assim, é dirigido ao excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia do Arrabal, à excelentíssima Sra. Presidente da Junta de Freguesia e aos excelentíssimos membros da Assembleia de Freguesia, minhas senhoras e meus senhores. Eu, Afonso Pereira Marcelino Santos, filho de Afonso Marcelino dos Santos e de Fernanda Maria Gaio Pereira dos Santos, venho por este mês expor um assunto que acho relevante e que deve ser do conhecimento desta Assembleia e do público. Embora presentemente eu não resida na Freguesia do Arrabal, senti-me na obrigação de me dirigir a esta Assembleia para informar e chamar a atenção deste assunto por se tratar de pessoas, uma instituição e um local da freguesia. Após o falecimento do meu pai, em 2015, fiquei proprietário do prédio urbano situado na rua da Santa Margarida, número 37, Arrabal, onde estavam dois inquilinos, Laboratório Beatriz Godinho e Casa do Povo do Arrabal. Com o Laboratório Beatriz Godinho, foi feito um novo contrato de arrendamento onde apenas se alterou o nome do proprietário à data e o inquilino fez um contrato de fornecimento de água em seu nome. Já existia um fornecimento de eletricidade, mas o da água estava em nome do meu pai. Com a Casa do Povo, que estava a usar várias salas e espaços do prédio, como a sede, local de formação, arrumações, garagem, etc., não havia um contrato escrito sobre a utilização do espaço. Após a instituição ter sido reativada, num dos mandatos em que o meu pai esteve como Presidente da Direção, disponibilizou à Casa do Povo algumas salas que estavam vagas para acolher a sede, o futuro posto médico da Casa do Povo, etc. Essa utilização nunca teve qualquer custo para a Casa do Povo e os contratos de água e eletricidade estavam inclusive em seu nome, sendo que a instituição lhe pagaria depois essas despesas. Quando fiquei proprietário, seguindo o mesmo princípio que acordei com o outro inquilino e por não haver um contrato que defina os espaços usados pela Casa do Povo e em que termos elaborei um contrato comodato que foi assinado a 10 de agosto de 2016. Nas suas cláusulas ficou definido, por exemplo, que salas poderia usar o período de contrato por um ano e renovável por igual período e que teria de efetuar em seu nome os contratos de água e eletricidade. Este contrato foi assinado por mim e em nome da Casa do Povo, pelo Presidente da Direção, Abel Vitorino Crespo dos Santos, e pelo Tesoureiro Bruno Lopes Coutinho. Ao longo dos últimos anos, e quando necessário, os contactos que tive com os inquilinos decorreram de forma normal e cordial. Isto inclui o envio que fiz todos os meses desde os meados de 2015, da leitura dos seus consumos de água por os contadores estarem no local onde apenas eu tinha acesso e assim poderem informar os demais. Algum tempo depois, e após informar pessoalmente o responsável pelo laboratório, Beatriz Godinho, o presidente da Casa do Povo, coloquei o edifício à venda. No momento, ambos os inquilinos mostraram abertura para desocupar os espaços quando isso fosse necessário, tendo eu garantido que seriam informados com antecedência sobre essa situação. Em 2019, o laboratório mudou para as novas instalações, perto da farmácia, ficou a Casa do Povo como inquilino único. Em maio do presente ano, após eu ter conhecimento do interesse de uma pessoa em adquirir o edifício e de quando isso seria efetivado, informei de imediato por telefone e pessoalmente o presidente Abel Santos. Por existir um contrato assinado e pela importância da situação, enviei a 21 de maio, por correio registado, uma carta com a cessação do contrato de comodato em vigor. Nessa carta, informei que a denúncia do contrato teria efeitos a partir de 11 de julho de 2020, a altura em que todos os espaços deveriam estar livres de bens da instituição e onde seriam entregues todas as chaves que tivessem em sua posse. Embora o Sr. Abel me tenha dito que não era preciso enviar carta nenhuma, fiz o envio para a morada da sede da instituição, mas a mesma não foi recebida. Foi deixado um aviso para levantamento do CTT, mas este foi-me devolvido semanas depois por ninguém ter ido levantar a carta. Assim, enviei para o e-mail da instituição uma cópia da carta para que a direção tomasse conhecimento oficial do assunto. Parte dos bens estavam numa sala de arrumos nas traseiras e à qual não tinham acesso direto. Por esse motivo, alertei que me deveriam contactar para agendar a data em que iriam buscar esses bens. Com o passar do tempo e sem qualquer feedback da direção da Casa do Povo, sobre quando iriam terminar as mudanças, contactei o Sr. Abel, que me foi dizendo que era difícil falar com os restantes membros dos órgãos sociais devido à Covid-19 ou que as pessoas andavam ocupadas. À medida que as semanas foram passando e se aproximava a data indicada na carta, fui avisando o Sr. Abel por telefone, momento a partir do qual deixou de atender as minhas chamadas e responder às minhas mensagens. Neste momento, devido à visível inação, comecei a contactar outros membros da direção e restantes órgãos por vários meios para questionar o ponto da situação. A resposta que fui obtendo era normalmente a seguinte: não sabia dessa situação e devia falar com o Sr. Abel. Ele é o responsável pelo assunto. Uma destas respostas foi-me dada pelo tesoureiro Sr. Bruno Coutinho, uma das pessoas que assinou o contrato de comodato e me indicou até que tinha no local alguns pertences seus. Após muitos telefonemas e mensagens por mim enviadas a membros dos órgãos sociais, informaram-me que algumas pessoas iriam ao local recolher os últimos bens. Isto veio a acontecer numa data mesmo junto do limite que eu tinha definido, 11 de julho, na carta enviada, mas onde não ficou tudo tratado. O Sr. Abel pediu-me para deixar ficar no prédio a caixa de correio mais algum tempo. Pedido que aceitei, mas não tinha resposta sobre a data em que as entidades responsáveis pelos contratos de água e eletricidade iriam levantar os contadores e eu cancelar os contratos. Como eu pedi que fosse feito, respondi que ficaria a aguardar que me informasse quando isso iria acontecer, mesmo tendo em conta que iria passar a data definida. Mais uma vez, as semanas foram passando sem receber qualquer contacto ou informação da direção da Casa do Povo e por Sr. Abel continuar a não atender ou devolver as minhas chamadas. No final de setembro ou inícios de outubro, desloquei-me à sua casa e à sua loja para saber o que se passava. É a partir deste momento que a situação muda e penso que é importante ser conhecida. Em várias ocasiões, as pessoas que me atenderam diziam que ele estava fora em trabalho, mas quando consegui falar pessoalmente com ele, as respostas passaram a ser dadas de forma ríspida e a revelar a sua irresponsabilidade. Perguntei várias vezes qual o ponto da situação, qual a resposta que as entidades responsáveis pelos contratos tinham dado, o quanto tudo ficaria resolvido e me seriam entregues as restantes chaves. Da parte do Sr. Abel não houve respostas claras, apenas desculpas que a situação estava tratada. E em vias de o ser, era culpa das respectivas empresas que a Covid-19 está a atrasar tudo ou que lhe eram exigidos documentos que não tinham ou conseguiam encontrar após as mudanças dos bens. Voltei a contactar vários membros dos órgãos sociais que me foram dizendo sempre que era tudo tratado pelo Sr. Abel e que não podiam fazer nada. A 29 de outubro, o Sr. Abel enviou-me uma mensagem dizendo que em breve me ligava e que já tinham livre-datas que lhe estavam a exigir. Pelo recente histórico de falta de informação concreta, liguei-lhe alguns dias depois, tendo-me respondido que eu deveria ser muito burro, escrevi na mensagem que em breve ligo. Tendo eu informado a Casa do Povo, em maio, sobre a situação e a data em que deveriam ter os espaços livres de bens e restantes assuntos resolvidos, e em novembro terem passado 4 meses sobre essa data, apresentei nessa altura nos SMAS uma queixa sobre a Casa do Povo. Expliquei a situação, enviei toda a documentação relacionada e após terem analisado o assunto e me terem contactado, os SMAS foram ao local levantar o contador a 17 de novembro. Nos dias 10, EDP, e 16 de novembro, SMAS, recebi do Sr. Abel por WhatsApp uma cópia dos pedidos de rescisão entregues por essa altura nas respectivas empresas. Após ter informado por e-mail a Casa do Povo que o SMAS já tinha ido levantar o contador da água, mas continuasse sem resposta sobre a situação do contrato e ou contador da eletricidade, desloquei-lhe novamente à loja do Sr. Abel. Ao pedir o ponto da situação, respondeu-me dizendo: como és muito influente, liga para a EDP e pergunta. Não te vou dizer nada sobre quando cortam a ligação e eu já nem estou a pagar nada. Tendo insistido, veio ter junto de mim em tom ameaçador e disse: já estou farto de ti, qualquer dia levas 2 tabefes. Perguntei se me estava a ameaçar e se tinha noção que ele e a direção a que preside têm demonstrado um elevado nível de irresponsabilidade. Não tive resposta. Na passada semana, sem ter recebido qualquer comunicação, a falar com um elemento da direção, este entregou-me 2 chaves, dizendo que a EDP tinha ido lá nesse dia, mas não sabia se estava tudo resolvido. No dia de ontem, em resposta a novo e-mail meu, o Sr. Abel respondeu que todo o processo está concluído. A acreditar nesta informação, recebida 7 meses após o envio da carta registada, fica claro que não estive aqui a lidar com pessoas responsáveis. Por todo o trabalho e dedicação que o meu pai deu à Casa do Povo do Arrabal, pela possibilidade que ele e eu demos de utilizar o prédio sem receber nem pedir 1 cêntimo de renda, ou pelo tratamento irrepreensível que receberam como inquilinos, não consigo compreender nem mereço as atitudes e respostas que foram apresentadas em todo este processo. Ainda menos quando, após ter comunicado ao Sr. Abel que tinha alguém interessado na aquisição do imóvel, sem ele me ter pedido se podia ou ter autorizado, foi escrito na página do Facebook da instituição que eu era um benemérito. Quero que esta situação fique clara e seja do conhecimento geral, pois percebi que o público e muitos membros da Casa do Povo não conhecem a situação e ou foi-lhes apresentada apenas parte da informação. Quero também que sejam públicas as atitudes e palavras de Sr. Abel, pois não se trata apenas de um cidadão. Estamos a falar do presidente de uma IPSS, de um membro desta Assembleia de Freguesia e de alguém que no passado foi candidato à Junta de Freguesia. Qualquer pessoa, ainda mais quando se tem um cargo público ou tem intenção de vir a ter, ou representa uma instituição, deve dar o exemplo e mostrar as suas atitudes e palavras, ser responsável, de confiança, educada e proceder com urbanidade. Isso tudo foi o que não se verificou e, olhando para tudo, envergonha a instituição à qual preside. Obrigado pelo vosso tempo, cumprimentos e votos de boas festas, e é assinada por Afonso Pereira Marcelino dos Santos. Desculpem lá, foi um bocado extenso, mas tinha que ler. Agora, como viram, isto implica uma instituição da freguesia, Casa do Povo, implica aqui algumas acusações a um membro da Assembleia, no caso o Abel. Portanto, eu gostava que agora fosse ouvida aqui na Assembleia também a segunda parte interessada, no caso, o Abel, se tivesse interesse em dar uma breve, ou a explicação que entendesse, passava a palavra, pode ser? Ok, obrigado.
Antes de mais, boa noite.
Boa noite.
Tive a ouvir com alguma atenção a carta do Sr. Afonso Marcelino,
sim,
filho. Há algumas incorreções e há correções. Quanto a todas as datas que o Sr. Afonso Marcelino diz aí, efetivamente são verdadeiras. Quanto às justificações que eu dei ao Sr. Afonso Marcelino sempre, que, porque é que não estava a acontecer as coisas, ele não diz a totalidade das situações. Eu disse-lhe ele que não tinha o livro das atas, porque tinha ido na arrumação, e quem viu como é que aquilo está arrumado sabe que aquilo era difícil de ir lá. Disse ao Sr. Afonso também, desculpe lá, mas tenho um filho a casar, eu agora não tenho cabeça para ir à procura do livro das atas, espera um bocadinho que acabe este prazo, que eu depois vou dar andamento à coisa, vou à procura do livro das atas, porque o SEMAS, não foi o Sr. Afonso que foi reclamar ao SEMAS, porque o SEMAS não é uma entidade que a gente vai lá, é passível de ir lá reclamar e eles vão lá tirar o contador. Quando o SEMAS me exigiu o livro das atas para fazer prova em como era presidente, não é o Sr. Afonso que vai dizer assim, olha, tirem lá o contador e ponto final. Ele não teve nenhuma influência, ele simplesmente teve a sorte de, quando eu entreguei os papéis, ele ir lá depois. E eles foram lá no dia a seguir. Se calhar iriam uma semana depois, como foi a EDP. A EDP foi um mês depois de eu ter entregue os papéis. Só para terem a ideia. Por isso, a única coisa que aqui falhou foi a falta dos papéis, lestamente eu não ter entregue a rescisão dos contratos. Fora isso, eu várias vezes pedi ao Sr. Afonso desculpa pela situação que estava a causar. Também não era gravosa, porque é assim, pelo contrário, se ele quisesse ir a mostrar o edifício de noite, havia lá luz e a gente nunca cobrou luz ao Sr. Afonso. E, aliás, pegámos estes 4 meses ou 5 a mais, desnecessariamente. Quanto eu ter ele de dizer que eu lhe ofereci qualquer coisa, quem me conhece e quer que aqui alguém que esteja aqui, que me aponte, alguém que tenha dito, que diga que eu lhe ofereci qualquer coisa, eu nunca ofereci nada a ninguém. Eu sou uma pessoa pacífica. Sai do meu trabalho, vou para casa, casa, trabalho, trabalho de casa, não meto na chinha. Que efetivamente o Sr. Afonso é um bocadinho persistente, ao ponto de ser um bocado inconveniente às vezes, porque ele chegou-me a ir à loja a gritar para todo o prédio ouvir e para todos os prédios ali ouvirem, como se ele parece que eu estava-lhe a fazer algum crime, parece que estava-lhe a bater alguma coisa. Ele ia para ali gritar, nunca entrou dentro da loja. Foi sempre lá de fora, por isso também não tinha nada que estar a ofendê-lo. Pedi-lhe desculpa várias vezes. O último mail que lhe mandei disse-lhe, sim senhor, que já estava findado o processo, porque a EDP, eu pedi a rescisão a 10 de novembro, foi a 7 de dezembro fazer o corte da luz, fiz uma reclamação à EDP, porque depois eles também queriam que eu pagasse mais um mês de... Eu disse, não pago. Estão aí os papéis, eu entreguei os papéis, não tenho culpa que vocês um mês depois vão lá cortar a luz. Por isso eu não vou pagar, e aliás, eles já me deram um feedback a dizer que não, que tinha toda a lógica à reclamação. Por isso, há aqui um timing até novembro. Agendo no dia 11 de julho, com o apoio da Junta, tirámos todos os bens que tínhamos dentro da Casa do Povo. A única coisa que ficou foi contadores. Pronto, porque a EDP e o SEMAS diziam assim, não, vocês têm que entregar o cartão de cidadão, a cópia do cartão de cidadão e uma ata a dizer que vocês são...
Tomada de posse.
Da tomada de posse. Essa ata foi sempre dita ao Sr. Afonso que não, pronto, que não estava num acesso que fosse fácil. Era desmontar aquilo tudo outra vez que a gente montou para ir à procura do livro das atas. Pronto. Ninguém se lembrou que era preciso. Agora já não está no armazém do Faria. Está em meu poder. Por isso, não tenho mais nada a acrescentar. Se eu quisesse acrescentar alguma coisa, seria noutra casa, não era aqui que eu ia estar. E além disso, estou a fazer isto de livre vontade, porque acho que isto é um assunto que o Sr. Afonso quer resolver, era na Casa do Povo. Que é uma coisa Sim. que diz direito à Casa do Povo, não diz à Assembleia de Freguesia.
Só diz a Assembleia porque é uma instituição da freguesia.
Está bem, mas não responde pela Casa do Povo.
Sim. De qualquer das formas, tirando os atritos que possa ter havido aqui à parte, eu queria saber da parte do... Aquilo que compete à Assembleia, que tem algum interesse, poderá ter a ver com o futuro da instituição, devido ao facto de ter perdido as instalações. Como é que está? O que é que estão a prever?
Em relação ao futuro da Casa do Povo, é aquilo que as pessoas quiserem que seja a Casa do Povo.
Neste momento, eu continuo as coisas estão arrumadas num sítio qualquer, é?
Estão no armazém do Faria. Estão fechados.
Sim.
Está tudo bem. Já disse à Helena que para ir lá buscar algumas coisas, ao Luís também. O Luís já sei que já foi buscar algumas coisas.
Então, e o futuro, o que é que prevê?
E quem precisa de alguma coisa...
Que é isso o interesse que a Assembleia possa ter?
O futuro é assim, se aparecer aí... A gente já pôs uma tentativa de fazer uma nova eleição. Não apareceu ninguém. Estamos num ato de gestão. Se aparecer alguém, a gente entrega à instituição. Se não aparecer ninguém, eu vou teimando mais uns tempos, se não aparecer ninguém, fecha-se a instituição, ponto final. Toda a gente quer ser uma IPSS e ninguém tem hipótese. Pois. É uma pena, continuo a dizer sempre que é uma pena não darem apoio à Casa do Povo. Portanto, mais que isso não posso fazer.
Isso é que são problemas que interessam à Assembleia. Portanto, quando houver alguma necessidade de parte da Assembleia, penso que estamos todos à disposição, ok?
Sim. Sim, senhor. Obrigado.
Obrigado, Abel, pelo esclarecimento. Ficaram sim ouvidas as duas partes, as partes interessadas. Portanto, a Assembleia ficou esclarecida, foi feita a vontade do pedido público. Vamos passar então ao período de entrada na ordem de trabalhos propriamente dita. Eu vou ler a ordem de trabalhos. Ponto número 1. Análise e votação do Plano Plurianual de Investimentos para o ano 2021. Ponto número 2. Análise e votação do Orçamento para o ano 2021. Ponto número 3. Discussão e votação do contrato interadministrativo de delegação de competências, placas toponímicas e sinalização vertical. Ponto número 4. Discussão e votação do contrato interadministrativo de delegação de competências no âmbito da execução de obras diversas. E o ponto número 5, outros assuntos de interesse para a freguesia. Informo aqui que o ponto número 3 e 4 vão ter necessidade de aprovação de ata e minuta, portanto, será elaborada depois uma votação no final e a ata em minuta. Vou passar então a palavra ao Executivo. Penso que vão já explicar o ponto número 1 e 2 em comum, não é? O Plano Plurianual de Investimentos para o ano 2021 e o orçamento para o ano 2021. Então passo a palavra e depois fazemos a votação em separado, ok? Obrigado.
Então, enquanto Presidente de Junta, eu vou passar a palavra ao meu colega Luís Bernardino, que é o secretário e também técnico oficial de contas, não da Junta de Freguesia, obviamente, mas entendido nesta questão dos orçamentos. Só dar aqui uma pequena explicação. Como vocês sabem, o Plano Plurianual de Investimentos é uma parte que está integrada no orçamento da Junta de Freguesia e diz respeito, portanto, àqueles que vão ser os maiores investimentos em termos de despesa de capital no ano 2021. O Luís vai apresentar, portanto, estas duas valências do orçamento, tanto do lado da despesa, da receita, como do lado da despesa do orçamento de forma global e depois do plano plurianual de investimentos que integram mesmo, como referi. E passo então a palavra ao meu colega, ao Luís.
Boa noite. Eu começava pelo plano plurianual, que são a referência, o documento de referência da Junta de Freguesia para as obras na área das despesas de capital. Que eu, se calhar, aqui não fazia, apresentava qualquer valor, porque os valores, como a Junta executa orçamentos anuais, todas as despesas que tem no seu plano plurianual, no fundo não é plurianual, mas é anual, portanto estão todas refletidas no orçamento do ano 2021. Portanto, eu explicava apenas o ano 2021 e explicando o 2021 fica o plano plurianual explicado. Então passávamos ao orçamento para 2021, o orçamento de 2021, ou seja, o 2021 e todos os outros orçamentos, os anteriores e os posteriores, os orçamentos são elaborados de duas formas. Por um lado, a receita, que se divide em duas formas, de capital e corrente. A corrente é do dia-a-dia e a receita de capital são receitas alocadas a despesas mais profundas da nossa freguesia. As despesas, por outro lado, também, do outro lado que é a despesa, não é? Temos a despesa corrente, que são inerentes às atividades do dia-a-dia da Junta de Freguesia, e depois as despesas de capital são as grandes opções de investimento da Junta de Freguesia. Aqui temos um pequeno comparativo do orçamento desde 2017 a 2021. Quem conseguir ler os números há de reparar que começamos em 242 mil euros, se eu não vejo muito mal, em 2017, depois passamos para 243 e vimos sempre a subir e chegamos em 2021 com um orçamento de 540 mil euros, em números redondos. Aqui fazendo uma pequena explicação, porque é que o ano 2020 e 2021 têm orçamentos tão diferenciados em relação aos outros anos. Isto tem a ver com opções e pedidos que foram feitos ao município, que têm a ver com as obras do Centro Sul e do edifício da Junta. No fundo é o edifício da Junta, dividido em duas partes, o Centro de Saúde e propriamente a Junta. E também com despesas que o município no ano 2020 e no ano 2021 alocou a todas as juntas freguesias uma verba extra para despesas de capital, que este ano tivemos, o ano 2020, temos o Parque da Jaranquinha, tivemos o Fontenário e para o ano 2021 temos as obras que depois iremos indicar. A estrutura do orçamento para 2021, temos uma receita, na receita, e porque é o orçamento, a receita é igual à despesa, são 540 mil euros, em números redondos. Temos a corrente, a receita corrente 260 e de capital 271. As receitas, como todos nós sabemos, ou vamos relembrando que é para não nos esquecermos, são financiadas por várias entidades, as estatais, que é do Fundo de Financiamento das Freguesias, temos o município, as verbas do município, do IMI, e depois temos as várias receitas mais próprias da freguesia, que são as licenças, os atestados, as rendas, neste caso a renda do edifício, as do cemitério, os serviços de ambulância, os serviços do pavilhão e alguns serviços esportivos e algumas outras receitas que nós temos na Junta. Depois, temos aqui um gráfico que divide, no fundo, estas receitas distribuídas das várias fontes quando elas vêm. Pronto, não se vê muito bem com este fundo, mas...
É claramente visível que vem do município, não é? E do Fundo de Financiamento de Freguesias, as maiores receitas e todas aquelas fatias muito fininhas, de coloridas, são as nossas pequenas receitas, aquelas que o Luís enumerou.
Pronto, então, ou seja, se nós tirarmos a receita do município e do FEF, dos três FEs, ficávamos aqui uma junta... Olha, não diga a palavra porque fica mal. Seguimos em frente. As despesas de receita de capital são quase na totalidade do município. Temos ali 1.000 euros de receita, de outras receitas na área de capital, porque pode haver uma oportunidade de fazer outras receitas de capital e temos a verba aberta em termos de orçamento. Mas a grande verba, ou a totalidade da verba na receita de capital, vem do município de Leiria. Do lado da despesa, temos a despesa que é igual à receita, temos despesas correntes de 234 mil euros. Se nós repararmos, esta despesa corrente é inferior à receita de corrente, ou seja, significa a maximização dos custos ou minimização dos custos com a maximização das receitas, a fim de conseguirmos alocar algumas receitas correntes em despesas de capital. E as despesas de capital temos 360 mil euros. E depois temos aqui então as despesas. A grande despesa da junta de freguesia é a despesa nas correntes, não é? É as despesas com o pessoal. Depois temos a amarelo que tem a ver com o pavilhão, tem a ver com as despesas do pavilhão, e depois temos todas as despesas pequeninas, a quase na ordem de 1, 2%, vai reduzindo, é muito reduzido a despesa. E depois temos ali uma verba que virá do lado de cima, que tem à volta de 6%, que são as outras todas despesas, que o Sérgio vai virar o gráfico, que são as despesas
todas. Desculpa só interromper, só porque não conseguimos obviamente ver isto aqui ao pormenor, portanto isso está tudo espelhado nos documentos que vocês receberam, mas que aqui é mais fácil a leitura e também depois uma leitura mais atenta se quiserem, isto vai ser também divulgado publicamente, tal e qual como a gravação áudio da Assembleia, depois em PowerPoint, se vocês quiserem ver de uma forma mais pormenorizada. Mas é só porque, pronto, como a maior parte de nós não somos especialistas em contas, é mais fácil, de facto, esta leitura de gráficos para nós do que propriamente o documento que vocês receberam. É só essa nota que eu queria dizer, que ele vai ficar disponível depois.
Eu até me vou levantar, porque se nós repararmos, se nós olharmos para os documentos, não percebemos nada da metade dos números. Mas se olharmos para aqui, as comunicações, temos cerca de previstas 2 mil euros no orçamento. É 1% do orçamento da junta de freguesia. E todas estas despesas, que são umas 15 rubricas de despesas, são todas abaixo de 1%. É muito pouco significativo. E quando nós estamos a ver aí as peças de orçamento, é tudo 500 euros, 600 euros, 1000 euros, que são valores muito pequenos. E assim consegue-se espelhar com alguma rapidez a grandeza dos números em termos orçamentais da junta. Alguns deles até muito pouco significativos. Em termos de despesas de capital, também conseguimos aqui ter uma percepção em termos de gráfico, temos cá em baixo, que é a requalificação do sede da junta, e esta requalificação da sede da junta, já deu parte dessa explicação, que a junta era para ser toda requalificada este ano, parte já está, que é o centro de saúde e a junta, como nós conhecíamos, já estão requalificadas. Uma terceira fase, que há de ser um edifício a crescer em cima do nosso auditório, sim, foi transferida a verba do ano 2020 para o ano 2021. Por isso é que nós, em parte, temos verbas alocadas ao orçamento 2020 e que são transferidas para o ano 2021. Depois, outra verba que nós temos para o ano que vem, que é a requalificação aqui do nosso auditório, que é uma das verbas atribuídas pelo município que nós vamos aplicar, será na renovação aqui do auditório. Depois temos se quiseres fazer uma referência.
Só aqui ir fazendo algumas notas que são importantes. Todas estas receitas que vêm da Câmara têm que ser, portanto, há outras figuras que nós vamos ver aqui nos outros pontos da Ordem de Trabalhos, que são os contratos interadministrativos que têm a ver com responsabilidades que são da Câmara, mas que são delegadas na Junta. Estas que estamos aqui a ver, não. Portanto, ou seja, esta receita que vem para ser aplicada em termos de capital para a Junta de Freguesia só pode ser aplicada em bens da Junta. Ou seja, nós não podemos canalizar este dinheiro para pavimentações. Tem que ser tudo para aquilo que é património desta Junta de Freguesia. Daí o facto de estarmos a falar em edifício, em auditório e aquisição de outros bens que o Luís também vai falar, mas portanto são apenas possíveis de aplicar em património da Junta de Freguesia, está bem? O caso do Parque da Charnequinha também é património da Junta. É só essa nota que eu queria deixar.
Pronto, porque esse foi com o bocado a referência que eu fiz do a verba que o município é o corrente de 2020 e a verba que atribui em 2021, são verbas que só podem ser aplicadas, foram atribuídas às juntas, e aqui neste caso à junta do Raval, para a modernização dos seus espaços próprios. Nós ainda tentamos, com algum destes valores, ajudar algumas instituições da nossa freguesia, mas esse foi logo um dos pontos que ficou recusado, que teria de ser só investimento na nossa freguesia. Então temos a requalificação da junta, depois do novo capital de 2021 temos a requalificação do auditório da junta, temos a aquisição de uma carrinha para substituir a que nós neste momento temos, que já tem alguns anos de uso, é a aquisição de uma viatura ligeira, de passageiros e ainda equipamento informático e equipamento de mobiliário para equipar tanto o espaço novo que irá nascer, como a junta, como levou algumas de mudanças na forma de apresentação, precisa de novo mobiliário. E essencialmente depois as outras despesas de capital já são mais as correntes dos anos anteriores. São estas as novidades para este ano.
Só queria também reforçar relativamente às despesas correntes, portanto o volume também tem vindo a subir, como vocês têm vindo a ter conhecimento nesta Assembleia de Freguesia, a Junta de Freguesia tem cada vez mais responsabilidades, portanto que são delegadas da Câmara, isto implica também pessoas cada vez mais especializadas e isso implica a contratação de outros serviços, nomeadamente ao nível da consultadoria, nomeadamente ao nível da contratação pública, portanto seremos nós que teremos que fazer os ajustes diretos e etc, uma série de responsabilidades que implicam muita responsabilidade e nesse sentido teremos que ter aqui a contratação de outros técnicos especializados, uma vez que a Junta de Freguesia não tem pessoal, recursos humanos com formação nessas áreas. Por outro lado, na parte do pessoal também está aqui já previsto um técnico superior para, pelo menos a meio tempo, para o Centro de Artes do Arrabal. Como sabem, já é público e saiu no jornal, inclusivamente, da Freguesia. O Centro de Artes do Arrabal vai ser inicialmente tutelado pela Junta de Freguesia. Obviamente que não pode ser gerido inicialmente pelo associativismo não profissionalizado, mas terá que ter a gestão, portanto, de um técnico que possa fazer aqui a ponte e a ligação com todas as instituições, com o município e com outras entidades. Portanto, está previsto também aqui neste orçamento do lado da despesa corrente, nomeadamente com pessoal, a contratação de um concurso público que virá a público e que prevê a colocação deste técnico a partir do mês de julho de 2021. Está claro?
Sim, ok. Então, esclarecido e apresentado o ponto 1 e o ponto 2 da ordem de trabalhos, vou colocar à discussão o ponto 1, análise e votação do Plano Plurianual de Investimentos para o ano 2021. Alguém se quer pronunciar? Ponto 1, sim. Não? Então, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, aprovado por unanimidade o ponto 1 do Plano Plurianual de Investimentos para o ano 2021. Então vou proceder o mesmo para o ponto número 2, vou colocar à discussão a análise e a votação do orçamento para o ano de 2021. Vou colocar à discussão, o Abel está a pedir a palavra, o microfone, se faz favor. Em relação ao ponto 2, o orçamento, é isso? Então, passo a palavra ao Abel.
Só queria pôr aqui uma questão. Ok. Ainda há bocadinho falou-se em relação ao jornal e que a verba iria para a junta. Onde é que estava contemplada aquela verba, que são 12 mil euros por ano?
A verba não vem para a junta, mas sobre a figura de pedido de apoio ao município de Leiria.
Mas é uma despesa da junta.
Não, sim, essa verba está prevista. Ah, tá? O Luís pode, não sei onde é que ele, qual é a rúbrica que ele vai referir, está prevista sim, virá para a Junta de Freguesia sob forma de apoio direcionado para este projeto especificamente. Foram 12 mil euros, certo?
se encontra a verba. Podes.
Diz tudo, diz tudo.
Isto tem, pronto, isto nós temos que analisar que as verbas, os documentos distribuídos aos membros da Assembleia foi os orçamentos de receita e despesa que estão associados ao novo CNCAP. E os novos orçamentos do CNCAP são muito reduzidos em termos de verbas, ou seja, engloba muito as verbas e não explica
em
muito...
Em termos de rúbricas?
Em termos de opinião, quem quiser ler, tira muito pouco informação desse documento. Por isso é que houve a apresentação e o PowerPoint da distribuição das verbas. Nós temos, se a gente discriminar o orçamento, temos em publicidade de jornal... Mas eles não têm este documento. Pronto, isto é o documento discriminado. Pronto, temos a publicidade, jornal de 9.600.
Sim, desculpa lá. Diz.
Em que rubrica é que está?
É na 02. Vocês têm tudo junto.
Mostra isso.
Olha, eu vou vos dizer aqui no que vocês têm.
E é 02, não sei como vocês têm isso.
É
um resumo, não é?
Porque esse é um documento interno. E o documento deles é muito, muito vago. É só a questão é esse. Receita, despesa. Porque na despesa corrente, no documento que vocês receberam, tem a despesa corrente na primeira página e depois diz despesas com pessoal. E depois tem isto, entidades do setor não lucrativo, 28 mil euros. Certo? E isto engloba tudo. Pronto, e por isso é que eu estava a dizer, quem ler este documento, lê 28.500 e faz a pergunta a seguir, porquê este valor e o que é que isto serve? Serve para estas despesas todas que nós estávamos aqui a falar, do jornal, das comunicações, de todas essas despesas que foram discriminadas na apresentação. Certo?
Certo, mas deves de entender que para nós aqui, que se para vocês é difícil entender os números... Para nós aqui, se não for mais explicado, nunca mais vamos conseguir arbitrar o jogo.
Claro, por isso é que se fez a apresentação em PowerPoint desta forma, para se ter uma percepção diferente dos números e se conseguir entender de uma forma...
Mas no gráfico também não estava mencionado nenhuma parte do jornal.
Esse o documento...
Pronto, porque não se discrimina a maior parte de algumas despesas, mas está lá discriminado, só na minha.
Mas esse documento depois vai ficar disponível ou não? Esse?
Este não.
Não pode ficar disponível?
Não, porque fica este aqui.
Fica aquele? Ok. Sim, sim. Portanto, esclarecido o ponto, Abel? Mais alguém quer algum... esclarecimento em relação a outro pormenor? É o Jorge, faz favor.
Ora, antes de mais, boa noite a todos.
Boa noite.
Era só para falar, antes de mais, dar os parabéns ao Executivo por esta apresentação e a solicitar mesmo isso, mas penso que já disseram. Que se pudessem disponibilizar estes gráficos, porque eu analisei os documentos que me foram enviados e eu, como não percebo muito contas também, e realmente é muito mais confuso. Sob a forma de gráfico, é muito mais explícito e, portanto, eu queria desde já agradecer ao Executivo por esta forma e solicitar que nos fosse facultado estes gráficos, e se possível. se fosse no futuro, antes da Assembleia, seria ótimo.
Sim. Sim. Lena, desculpa, podes usar o micro só para... Por causa da gravação, desculpa lá.
Aqui nas cores, que não são muito perceptíveis, portanto é o ponto 5. Temos lá em cima pessoal, cultura, desporto e tempos livres, outros serviços, gás óleo. E depois tem publicação do jornal, que é uma daquelas faixas azuis que está ali. Está bem? Portanto, mas isto vai ficar, de facto, vai ficar exposto publicamente. Da nota que podemos retirar da intervenção do Jorge, é que efetivamente este fornecimento de informação passa a ser útil antes da própria Assembleia de Freguesia, para que vocês possam analisar de uma forma mais prática a documentação orçamental que vos é entregue, certo? Assim passaremos a fazer. Obrigada.
Ok. Muito obrigado. Então, mais alguém quer colocar alguma questão sobre o orçamento para 2021? Não? Então vou colocar à votação o ponto 2, análise e votação do orçamento para o ano 2021. Quem vota contra? Quem se abstém? Então aprovado por unanimidade. Vamos passar então à apresentação do ponto 3 e relembro que este ponto depois tem que ser aprovado em ata em minuta. Ponto 3 é a discussão e votação do contrato interadministrativo de delegação de competências, placas toponímicas e sinalização vertical. Pedi uma explicação por parte do Executivo.
Esta é então aquela figura de contratos que eu vos disse que são áreas de responsabilidade do município. O município entende que as freguesias têm uma capacidade operacional por se encontrarem mais próximas do local para serem elas próprias a efetuar esse tipo de tarefa. E este contrato interadministrativo é especificamente relativo a tudo aquilo que é placas de toponímia e sinalização vertical, que tem a ver com as placas direcionais, tem a ver com as placas de identificação de ruas, tem a ver com as placas de limites de freguesia, de identificação de lugares. É alocada aqui uma verba que eu penso que é de 4.500 euros, salvo erro, para que as freguesias possam vir paulatinamente a remodelar aquilo que é a sua toponímia. Neste momento, por exemplo, nós já estamos a ficar com as placas de limite de freguesia um pouco menos bonitas, não é? E a atribuição destes contratos interadministrativos pretende que de ano para ano a freguesia possa vir também a melhorar também a sua imagem, não é? E a sua capacidade de melhor acolhimento e mesmo de embelezamento. Portanto, este contrato interadministrativo diz respeito a isso. Placas de toponímia, de identificação de rua, limite de lugares, de freguesias e de sinalização vertical.
Ok. Terminada a explicação. Alguém quer colocar alguma questão? Não? Então vou passar à votação do ponto 3. Discussão e votação do contrato interadministrativo de delegação de competências, placas toponímicas e sinalização vertical. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, aprovado por unanimidade. Passar ao ponto 4. Discussão e votação do contrato interadministrativo de delegação de competências no âmbito da execução de obras diversas. Vou pedir então mais uma breve explicação. Executivo.
Trata-se novamente de outra competência que é do município de Leiria, portanto que é a via pública, não é? Tudo aquilo que podem ser dinheiros direcionados para a via pública e pavimentações. Neste caso é uma verba na ordem dos 35 mil euros que vai ser canalizada precisamente para aquele aspecto que eu partilhei no relatório da Assembleia, que tem a ver com a possibilidade de alargamento da Rua Nossa Senhora de Fátima no Freixial, portanto que é ali aquele largo em frente à Capela do Freixial. Portanto, também com a demolição daquele edifício que confina, não vou dizer nomes de ruas, que é mais fácil direcionarmos pelo associativismo, a rua que confina com o São Bento, portanto, que vai para o São Bento e que vai depois para a capela, tem ali um edifício naquela quina que neste momento está sobre a fábrica da igreja, que tem disponibilidade para fazer ali cedência e demolição com cedência para domínio público. Portanto, um desses edifícios é esse. O outro é o início para a Rua 13 de Maio, portanto, logo ali em frente à capela. Pretendemos fazer essa intervenção com essa verba e depois também alguns trabalhos de melhoria na Rua do Outeiro. A Rua do Outeiro é a que segue depois em frente à Capela do Freixial, com ligação à Rua do Tanque e à Rua do Casal, que vem dar depois novamente à 13 de Maio, não é? 19 de Maio, exatamente. Portanto, a Rua do Outeiro é que arranca em frente à Igreja, à Capela do Freixial, passando a ser em caminho de terra batida na Rua do Tanque, que depois passa para a Rua do Casal, que vem dar à 19 de Maio. E, portanto, é, no fundo, também uma característica que tem sido do Executivo, que temos vindo a fazer a ligação desta rua, já o fizemos no Casal dos Ferreiros, noutro local que agora não estou a recordar, portanto, que é às vezes pequenas pavimentações em terrenos, em estradas que estão em terra batida e que servem de ligação entre ruas. E, portanto, esta é mais uma dessas situações. É essa verba dos 35 mil euros, sim, que está espelhada aqui neste contrato interadministrativo.
Terminada a explicação, vou colocar à discussão. Alguém quer alguma questão sobre o ponto 4? Não? Então vou colocar à votação. Discussão e votação do contrato interadministrativo de delegação de competências no âmbito da execução de obras diversas. Quem vota contra? Quem se abstém? Então aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte. Outros assuntos de interesse para... Estava aqui, param. Para a freguesia. Pequeno erro.
Eu aqui, se calhar, ia pedir a oportunidade para dar a explicação sobre alguns assuntos que foram aí apresentados na última Assembleia de Freguesia que não tiveram ainda resposta. Portanto, relativamente à questão dos poços apresentada pela Graciete, o Zé Carlos vai-me corrigir se eu estiver errada, mas ele fez várias diligências para encontrar os proprietários desse poço, particularmente na Parracheira, não foi, Zé Carlos, sem sucesso. Portanto, não conseguiste saber de quem é o poço, certo? Ok. Outra questão que estava aí apresentada na ata, portanto, era relativamente às medidas da calmia para a Martinella e Cardosos, que eu já apresentei no relatório. Peço desculpa, mas agora não me estou a recordar. Ah, os ecopontos, exatamente. Como vai ser lá o Centro de Artes, vamos deixar isso em stand-by agora até à abertura do Centro de Artes para depois perceber a melhor localização. No entanto, a Valor Lisco foi lá comigo, na área do território localizado de casas ali, não está contemplado neste momento no número de habitantes e na distância entre os ecopontos, porque há um na Rua do Arnal, a atribuição de ecoponto logo para ali. Ainda assim, ficámos de refletir como vai abrir o Centro de Artes e futuramente poder voltar a reavaliar essa situação. Era uma e ainda havia outra. E a Rua do Canado, qual é que era o problema da Rua do Canado?
Do
Sim,
Sintra.
Mas qual é que era aí a questão apresentada? Era o ecoponto. Pronto, isso não, também não vai ser possível. Nós fomos lá e estivemos também com o pedido do morador e com a Valor Lis, porque também existe um ao pé da via, do Café Estádio. Ok. Penso que eram essas as questões que tinham sido apresentadas nos outros assuntos. Era só para dar o ponto da situação. Ah, era uma outra, já me recordo qual era. Falámos aí que nesta Assembleia de Dezembro iriam ser aprovadas as taxas do cemitério relativamente à deposição de cinzas. Como nós teremos que aprovar em Assembleias seguintes, que vamos ver se será na de Abril ou de Junho, taxas relativas também ao Centro de Artes, iremos fazê-lo nessa altura também à atualização das taxas para o cemitério, para não estarmos a levar a atualização de taxas em todas as Assembleias de Freguesia. Eram estas as notas que eu queria dar.
Sim, então mais alguém quer expor algum outro assunto de interesse para a freguesia? Jorge, mais uma vez, desculpa lá. Podes passar o micro ali, Sérgio, desculpa.
Ora, mais uma vez, boa noite. Ora, era aqui, antes de mais, queria deixar só uma sugestão e visto, perdão, que tomei agora conhecimento que realmente vai ser possível a ligação da Rua do Arnal à Freguesia de Santa Catarina. Isso são boas notícias, não é? Só gostaria de deixar aqui uma sugestão, caso não esteja previsto, que era contemplar nesta intervenção uma área reservada a pedestres, portanto, visto que é uma estrada muito, muito utilizada por pessoas que gostam de caminhar. Portanto, era só esta sugestão que que gostava de apresentar. Uma outra situação que também já se falou várias vezes e eu acho que é a intenção também da Junta, que se prende com aqueles contentores maiores, eu penso que se chama para a colocação dos monstros, não sei se estou a falar bem, se já encontraram alguma solução para essa situação também, porque eu estou a falar nisto porque já várias vezes se falou e eu acho que era benéfico também para a freguesia. Penso que é só.
Pronto, eu não sei se posso responder. Sim, relativamente ao Val Maior, está pensado sim esse projeto, que será um projeto futuro. Nesta fase não vai ser possível, vai ser feita apenas a parte da pavimentação, porque esta já não estava contemplada neste plano. Portanto, já foi uma negociação extra e um pedido extra da Junta de Freguesia, porque, como sabem, está sempre a ser falada aqui, com razão, a questão do mau estado de pavimentação do Val Maior. Confesso que nos preocupa também a questão da velocidade que depois pode vir ali a existir, não é? Porque com a estrada boa, a velocidade dos carros também é algo que nos preocupa. Também estamos a pensar quais serão as medidas da calmia e, portanto, para ali, e futuramente a possibilidade de passeios pedestres ou até uma ciclovia, mas isso implica um processo demorado, como fizemos no passeio da Lagoa, que vocês sabem que já se fala aqui há anos, de expropriação para domínio público, articulação com proprietários. Nesta fase irá ser mesmo só a pavimentação, mas isso sim está pensado. Relativamente à questão dos monos, portanto, já está projetado o espaço aqui da Junta de Freguesia junto às oficinas, para ser ali realizada esse tipo de estrutura, onde terá que ser depois definido um horário de abertura e de fecho, que tem que ser controlado pelos funcionários da Junta, de forma a que não se permita aquele tipo de situações que vocês sabem que se vêem por aí todos os dias. E já agora aproveito também por dizer que no Parque da Charnequinha, que é um destes locais onde os ecopontos estão sempre numa péssima apresentação de entrada à freguesia, vai ser também construído uma pequena clausura de encaixe dos ecopontos, para que pelo menos não haja aquela parte de trás entre os ecopontos e as sebes do parque, para que não possam ser ali depositados lixos na parte de trás. Esse espaço está pensado, Jorge, é mesmo ali na oficina?
Sim, está terminada a explicação. Mais alguém quer algum outro assunto de interesse? Não? Então, terminada a ordem de trabalhos, quase a terminar a Assembleia, só nos falta, agora por parte aqui da Sílvia, terminar a ata em minuto, para depois ser lida. Vamos fazer aqui um intervalozinho de 5, 10 minutos. Para
rei que este ano não há.
Para a Sílvia como terminar a ata em minuto do ponto 3 e 4, Sílvia e João César, para depois ser lida e aprovada. E votada.
Vocês querem ir ver as obras neste bocadinho que temos? Podemos ir lá acima ao Centro de Saúde e à Junta de Freguesia ver as fotografias que estão aqui presencialmente? Mas eles também queriam ver. Vão depois, não podemos ser muitos.
Então, mais uma vez, depois deste interregnozinho, já está feita a ata. Eu vou colocar a Sílvia a ler a ata para depois ser analisada e votada. Passa a palavra.
Aos 15 dias do mês de dezembro do ano 2020, pelas 21 horas no auditório da Junta de Freguesia do Arrabal, teve lugar a 16ª reunião da Assembleia de Freguesia. Esta foi liderada pelo Presidente da Assembleia da Sessão, Jorge Bernardino, que, após saudar todos os presentes, relembrou que, devido à situação epidemiológica do país, continua suspensa a presença de público. O Presidente da Assembleia comunicou aos membros da mesa a necessidade de aprovação da ata em minuta, os pontos 3 e 4, constantes na ordem de trabalhos. Ponto 3. Discussão e votação do contrato interadministrativo de delegação de competências, placas toponímicas e sinalização vertical. O Executivo, pela Presidente Helena Brito, explica que este contrato está relacionado com a transferência de verbas para colocação e manutenção de placas toponímicas e sinalização vertical não iluminada, com a verba de 4.500 euros. A proposta foi colocada à discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Ponto 4. Discussão e votação do contrato interadministrativo de delegação de competências no âmbito da execução de obras diversas. O Executivo, pela Presidente Helena Brites, esclarece que este contrato visa a transferência de verbas no valor de 35.499,88 € para a execução de obras diversas. A proposta foi colocada à discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar e elaborada a presente ata, que depois de lida foi aprovada por unanimidade dos presentes e será assinada nos termos da lei.
Ora, então vou colocar à discussão a ata em minuta do ponto 3 e 4. Alguém quer pronunciar-se? Alguma coisa? Como? Há de ser. Há de ser votada agora. Então vou colocar a votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Então foi mesmo aprovada por unanimidade. Então, nada mais havendo a tratar, só aqui uma coisinha em relação aos cheques, como fizemos há um ano, e porque também não vai haver possibilidade de nos juntarmos para o tal dito jantar de Natal devido ao Covid. O ano passado aconteceu a mesma situação, também não nos juntamos, não jantamos juntos, digamos assim, e cada qual ficou com o seu cheque para o Natal, digamos assim. Portanto, não vamos atribuir a nenhuma instituição, vamos ficar com o cheque, cada um de nós, se concordarem assim, se quiserem, atribuímos. Pode ser? Ok. Então, agora mesmo nada, é só desejar um bom Natal e um bom ano a todos, e que para o ano, a gente cá estejamos todos novamente, e que o Covid nos deixe...
O auditório.
Em paz.
Que o Covid nos permita voltar a encher o auditório.
Nos permite encher o auditório. Deus queira que sim. Ok, então, boa noite a todos. Obrigado por estarem presentes. Até para o ano, então.